Prepare a sua caixa de lápis de cor mental para dar essa conversa as cores que ela merece, porque hoje eu vou falar com uma ilustradora, ninguém mais, ninguém menos, que é a autora das histórias em quadrinhos Arlindo. É uma artista que traz muita cor, muito amor, no meio da raiva das redes sociais, da loucura das redes sociais. Ela conta histórias e faz arte de encher os olhos de glitter. Ela é zineira, é fanfiqueira, enfim, alguém que admiro muito, é uma alegria ter ela aqui. Vou falar com ela, Luísa Souza, também conhecida como Ilustralu. Oi, Luísa!
Oi, oi, gente! Meu Deus do céu, eu vou cair no choro de novo. Não vai passar o dia todinho chorando, vou cair no choro de novo. De estar aqui no meu podcast preferido.
Ai, olha que só alegria.
Que tô muito feliz, muito feliz. Olá, gente. Tudo bem com vocês?
Luísa, como você tá nesse momento? Eu sei que é um momento um tanto emocionante pra você hoje.
Eu tô aqui com o olho cheio d'água, real. Assim, eu passei o dia inteiro chorando. Porque hoje Arlindo atingiu a meta do Catarse 350%. Que já é muita coisa só por ser um 350% de qualquer coisa. Mas era a meta que eu mais queria que atingisse, porque vai ser a editora vai doar, além dos livros que a galera tá doando, 350 livros para bibliotecas comunitárias e instituições de apoio LGBT do Brasil inteiro. Então, eu tô aqui realizada hoje, tô aqui com o olho inchado e chorar hoje.
Você que tá ouvindo, não conhece Arlindo, deveria. Primeiro, é um fenômeno na internet. Conta pra gente um pouco o que é essa história em quadrinho, quem é esse personagem, pra ambientar quem tá ouvindo.
Arlindo é a história desse menino que vive numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Norte, na era de ouro dos anos 2000.
Uma época, assim, inesquecível, né? Só quem viveu sabe.
É a nostalgia mais próxima que a gente consegue ter, né? E a história fala sobre ele vivendo a vida dele e aprendendo a ser quem ele é. Ele tem lá seus conflitos na escola, em casa, uma vida normal de adolescente. E ele é um menino gay e ele vai lidando com isso. Com a forma dele de se enxergar e a forma dele de enxergar o mundo e como os amigos dele enxergam, como a família dele enxerga, como ele se sente em relação a tudo isso. Então eu gosto muito de dizer que é uma história de um menino que tá tentando aprender a ser quem ele é.
E é o que conquistou, acho que, tantos leitores também, né? Foi um quadrinhos que você começou a fazer. Uma webcomic, né, que você começou a postar pela internet e agora vai ser publicado por uma editora. Como foi esse processo de se tornar uma autora publicada? É a sua primeira publicação, assim, vamos dizer, oficial, não independente,
grande.
Sim.
Não independente. Eu tinha publicado já por editoras independentes. Tinha feito Contos Rabiscados para Corações Maltrapilhos, que é basicamente uma música do Panic! At The Disco, esse título. Pela editora Tribo, daqui de Natal, uma editora independente. Fiz também Os Monstros Estão Aqui, que é por uma editora daqui de Natal também. Mas esse é o primeiro grande, assim. A seguinte entrou mergulhou nessa história aí junto. Tô, assim, muito emocionada porque eu fico pensando, antes a gente ia fazer esse livro independente. Eu comecei a fazer o webcomic sempre pensando, eu quero imprimir, eu quero fazer um livro depois. E aí o pensamento, assim como toda webcomic foi financiada pela galera no Catarse. Eu tenho Catarse assinaturas, o pessoal apoia por lá.
Mensalmente, né?
Mensalmente. E era muito legal porque eu fazia as newsletters falando sobre o processo criativo. Mas eu pensava muito em fazer independente porque o quadrinho todo foi feito de forma independente. Tipo, com a galera apoiando e não sei o quê. Não pensava em fazer por editora. Mas tendo em vista o dia de hoje, que eu olho e faço, meu Deus, é um negócio com 350%. Se eu tivesse fazer um livro, 3 mil pessoas compraram o livro na pré-venda. Se eu tivesse fazer um negócio desse independente, eu nem sei quando é que esse livro ia sair. Mas foi uma sequência de coincidências muito boas. Os acasos da vida colaboraram muito pra isso funcionar.
Conte um pouquinho desses acasos.
Eu comecei a fazer Arlindo em 2019, mas só começou a ficar muito conhecido no Twitter, principalmente, porque quando começou a quarentena, eu tinha um monte de viagem planejada. O ano passado eu ia viajar o ano inteiro, eu ia dar aula pelo SESC, eu ia fazer um monte de coisa.
Nossa, e menina, aí... nem me fale que eu tava com um livro planejado pra lançar, e eu pensei, nossa, eu vou rodar o Brasil... Me lasquei, né?
Pois é.
Nos lascamos. Todos nós.
E aí, de repente, eu que tava com o ano inteiro planejado, eu não ia fazer mais nada. E aí eu fiz... Vou me distrair aqui, eu preciso de alguma coisa pra ocupar minha cabeça. Eu vou aumentar o número de páginas de Arlindo por semana, porque antes disso era só uma vez por semana que saía a página. E aí eu aumentei pra 2 páginas, que era uma na terça-feira às 8 horas... E uma na quinta-feira, ao meio-dia. E era muito importante pra mim ter esse momento exato, porque entrava na rotina das pessoas também.
Sim.
E a galera se juntava porque sabia que de 8 horas ia sair página e de meio-dia na quinta-feira ia sair página. Esses dias eram os dias de Arlindo. E eu comecei a me empolgar, né? Porque eu não tinha nada pra fazer, eu tava só dentro de casa... Eu moro sozinha, então não via praticamente ninguém. Eu comecei a aloprar, tipo, tava Big Brother, eu fazia, se fulaninho sair, eu faço outra página. Se acontecer não sei o que, se fulaninho for o líder, eu faço outra
Mas
página.
Mas você prometia isso no 6. Twitter?
Eu prometia no Twitter. E aí o povo ficava mandando, eu tô votando, viu? Não sei o que. A coisa, eu sou doida, né? Não faço escolhas muito saudáveis, mas foi o que segurou minha cabeça também no processo.
Sim, é interessante que esses momentos de ficar isolada, sem se mexer muito tempo, isso já aconteceu na sua vida antes, já. Não?
Já, sim. Eu comecei a desenhar por causa disso. Ai, meu Deus, lá vai eu contar a história do acidente de novo. É muito bom. Eu tenho um stand-up comedy preparado pra isso, sempre.
Isso é incrível. As histórias que a gente mais repete são aquelas que a gente vai se tornando melhor em contar.
Vai pincelando ali, lembrando de mais coisas, inventando os pedaços.
Eu gosto muito dessa história porque eu me identifico muito, porque eu também fui atropelada. Ai, e eu sei o poder... Que veículos em alta velocidade têm de criar um espaço para o artista se desenvolver, assim.
Totalmente.
Mesmo que, assim, todo lascado, o que sobrevive, né, no caso, no nosso caso. É, mas tem um pouco esse poder da gente se encontrar consigo mesmo. Não sei se é a questão de ver a morte, ver a nossa vida passar diante dos nossos olhos, eu não sei se é bem isso. Mas tem um pouco esse poder, né?
Eu acho que pra mim foi um golpe da vida pra eu aprender. Porque eu, na época, eu trabalhava em 2 agências. Eu fazia o curso de publicidade na UFRN. Trabalhava numa agência de publicidade de manhã, um escritório de marketing de tarde. Fazia faculdade à noite. De madrugada tinha um blog que eu organizava com as amigas minhas. Esse era o nível e desde lá que eu escuto você, viu?
Nossa! Weekend Cast.
Eu escutava o Weekend Cast no trabalho. Só...
Isso é muito das antigas,
é.
Luísa!
2013, isso, 2012, sei lá. O acidente foi em 2013. E aí, um dia eu tava indo pra casa e... corriqueiramente, estava saindo de um ônibus para entrar em outro que chegava mais rápido na minha casa e no meio do caminho tinha um carro. E eu atropelei o carro com a minha perna. A minha perna torou em 2 pedaços. Foi uma grande fratura exposta. Eu quebrei os ossinhos que... Não vamos entrar em detalhes, mas basicamente meu pé ficou ligado ao resto do corpo apenas pela carne. Então, era um negócio bem tranquilo. E aí, eu tive que passar de ter uma rotina extrema de dormir 3 horas por dia e ter 4 turnos pra ficar deitada em cima de uma cama e precisar de ajuda pra absolutamente tudo. E tudo que eu tinha era um caderno que eu tinha comprado, sei lá, uma semana antes do meu aniversário. E umas canetas, a Netflix, ali pra assistir umas coisas. E pronto, era isso que eu tinha.
E muito tempo
livre. Muito tempo livre pra não fazer absolutamente nada além de desenhar. Criei eu tinha feito o Instagram também uma semana antes. E eu comecei a postar os desenhos no Instagram. E isso, antes do acidente, eu ia fazer um livro de contos. E aí o pessoal da editora fez: ei, tu não tá desenhando? Faz um quadrinho aí. Faz um quadrinho aí que a gente...
Então antes você escrevia, você escrevia isso?
Eu sempre fui muito da escrita, era fanfiqueira, fazia fanfic na escola. Eu escrevi, teve um trabalho da escola que eu lembro muito, que o professor mandou fazer um conto. E aí eu comecei o conto num caderno novo e eu só fui continuando a história com os personagens bem aleatórios, com uma trama assim bem... aquele puro suco da Malhação. E aí acabou que no final do ano letivo, o meu caderno ficava rodando a sala do povo acompanhando a história. Eu escrevia de noite, ou escrevia nas aulas, e de manhã o povo lia na sala. O povo que nem falava comigo lia o caderno. Era o único jeito que eu tinha de interagir com as pessoas, porque eu tinha, sei lá, 3, 4 amigos. E tinha gente que nem sabia meu nome direito, mas pegava o caderno e levava pra outra sala. E eu fui levando isso pra vida e continuei escrevendo. Nesse blog que eu tinha com as minhas amigas, fazia meus textos de ficção. Sempre muito sobre cotidiano, sempre muito romance, essas coisas assim. E aí acabou que eu fiz esse livro de contos rabiscados, que eu fiz a versão em quadrinhos. Eram 10 histórias de amor que não necessariamente deram muito certo. E foi quando eu comecei a frequentar evento, comecei a fazer zine, essas coisas. Mas tudo saiu depois do acidente. Tipo, eu não desenhava, não fazia nada, além de escrever.
Então foi ali, você criou um Instagram, você começou a fazer quadrinhos, a participar de feiras. Foi aí que você começou a ver o que você fazia de uma forma mais profissional? Como foi esse momento que você se percebeu que isso era a sua profissão, no caso?
Eu acho que foi um pouco mais pra frente, porque quando eu sofri o acidente, eu voltei pra minha cidade, que era Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, onde se passa a história de Arlindo. Eu tive que voltar pra lá, porque eu não tenho família aqui em Natal, eu não tinha assistência, eu literalmente precisava de ajuda pra ir ao banheiro, então não ia ser muito legal ficar sozinha aqui. E quando eu voltei pra Natal, eu já não voltei trabalhando com agência de publicidade. Eu voltei pra trabalhar num estúdio que fazia games, numa incubadora, na UFRN, pra fazer o design dos personagens e as historinhas do jogo. Eu já voltei meio que trabalhando com ilustração de alguma maneira. E depois de um tempo, porque eu nunca conseguia ficar trabalhando no mesmo canto, fazendo a mesma coisa muito tempo, eu tenho muito esse problema. Eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo. Que é um milagre eu ter terminado Arlindo por feito dois
não,
anos.
Não, eu ia falar, como assim? Como assim você não consegue fazer a mesma coisa
conseguia.
Ao mesmo tempo? Você tem a religiosidade de publicar, terminar uma obra... Sabe, uma história longa como essa não é tarefa fácil.
Mas
não.
Eu tive minha metodologia caótica pra conseguir fazer isso. Tem uns porém aí. Não, mas só pra voltar nesse câmbio todo que eu disse das coincidências muito doidas. Por causa da pandemia, alguns eventos foram online. E porque eles foram online... as pessoas que organizavam os eventos resolveram começar a chamar pessoas de outros lugares que não Rio e São Paulo. E aí, que não seria possível participar por causa de gasto com passagem, essas coisas que sempre a gente sabe que acontece, né?
Exato, como é concentrado aqui no Rio, em Rio São Paulo,
pois é.
né?
E aí, quando foi na Flipop, é um evento da seguinte de literatura pop, e aí a Diana me chamou para participar de uma mesa sobre literatura em outras mídias, escrever para jovens em outras mídias. E aí eu participei e as pessoas que liam Arlindo enlouqueceram, né? Foram lá comentar, foram atrás, se inscreveram no coisa, ficaram comentando. Não sei o que, Arlindo é muito massa, não sei o que, não sei o que. E eu, meu Deus do céu, as pessoas... Aí todo mundo chorando na mesa, o mediador chorando, menino gritando, cano de moto estralando na mesa. E aí, quando terminou, o pessoal da seguinte mandou um e-mail dizendo: gente, a gente quer publicar Arlindo. A gente leu aqui, passou o evento, né? Fizeram, então, a gente leu aqui, a gente tem muito interesse. É. E aí acabou que esse conjunto de o advento da quarentena com a desgraça da pandemia acabou tendo um papel muito importante, assim como levar uma bordoada de um carro e torar um osso. Fez eu virar ilustradora.
Às vezes tem coisas ruins, né? Que...
É, às vezes a gente tira alguma... A gente arranja uma coisa boa no meio pra ficar menos difícil.
E aí, e os processos, a sua metodologia caótica, quero saber como foi pra escrever isso, porque eu tenho uma grande curiosidade de saber como que o Arlindo surgiu pra você. Principalmente a construção desse personagem. Porque é um personagem muito... É verdadeiro. Acho que os personagens, como um todo, a forma que eles se relacionam, tem muita verdade ali. E assim, é até a questão de o quanto tem de você ali, o quanto tem das suas histórias ali. A gente que constrói ficção sabe que não tira as coisas assim exatamente do nada, né? Então eu queria saber também como que a memória entra no seu processo, quanto as suas vivências entram no seu processo, ou se não entram também, ou se você inventa realmente tudo.
Então, vamos partir do pressuposto que sou doida. E que todas as escolhas que eu fiz porque eu sou doida.
Doida no sentido de você gosta de fazer coisa pra caralho, né?
Coisa pra caralho que eu invento um negócio que claramente eu vou enlouquecer fazendo. E vou fazer, por que que eu inventei isso? Pelo amor de Deus. Mas tô ali fazendo do mesmo jeito. E o porquê que eu consegui terminar Arlindo, mesmo sendo um projeto de 2 anos, tendo em vista que eu me demitia de qualquer emprego que eu tive a cada 3 meses. Eu só consegui fazer Arlindo por um motivo muito específico. Eu não tinha um roteiro. Eu nunca tive um roteiro de Arlindo. A coisa mais perto que eu tinha de um roteiro é porque eu, na minha cabeça, antes de começar a webcomic, eu fazia umas tirinhas, e essas tirinhas acabaram guiando mais ou menos pra onde ia a história, mas elas serviram muito mais como um concept do personagem do que como uma prévia de roteiro ou alguma coisa do tipo.
Um estudo, né? Uma forma de estudar.
É um estudo. E aí, quando eu resolvi começar o webcomic, eu fiz uma playlist. E eu tinha uns, sei lá, 5 momentos que eu queria que tivesse nessa história. E eu dei uma música pra cada momento. E aí, nesse processo, eu pegava pra fazer a página na hora de fazer a página. Tipo, eu não sabia qual ia ser o texto. Eu sabia mais ou menos onde como eu ia ter que fazer pra ir de um ponto a outro da história até chegar no final. O final que teve a webcomic é exatamente o final que eu tinha imaginado. Isso não mudou. Mas entraram outras peças-chave que tornaram esse final ainda melhor do que tinha na minha cabeça. Porque ia ser esse final, mas o caminho foi construindo os personagens melhor, foi adicionando outras coisas. E esse roteirinho aberto, porque assim, antes de fazer Arlindo, eu já tinha tentado fazer um webcomic nos modelos que eu vi as pessoas fazendo webcomics. Eu fiz um capítulo inteiro, estruturei, montei todo o roteiro. Desenhei por 1 mês sem postar nada. Fiz o roteiro de todos os outros, montei todos os personagens. Passei 1 ano montando os personagens, tal, fazendo estudo. E aí eu postei o primeiro capítulo, tomei abuso de todos os personagens, tomei abuso da história, que eu já sabia o final. Fiquei chateada, não fiz mais.
A coisa rolou quando você foi fazendo, deixando a coisa acontecer naturalmente. Como já diria também outra grande canção,
exatamente,
né?
Exatamente. É, foi uma coisa meio banda voa assim, mas que acabou dando certo porque tinha novidade pra mim também. Eu acho que eu precisava da novidade no processo de não saber o que é que vai acontecer. E as coisas que iam acontecendo na minha vida acabaram influenciando em pedaços da história também e surgindo personagens no meio. E teve na semana que eu vi Bacurau, foi a mesma semana que eu assisti A Invenção do Nordeste, que é uma peça do pessoal aqui de Natal, do Grupo Carmim, que eu achei incrível, 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 incrível. E aí teve um evento no Sesc, que era A Nordeste, que tinham artistas de todos os estados do Nordeste, refletir qual era essa imagem de Nordeste e como isso se refletia nos trabalhos de cada um. Foi um negócio incrível. Eu fiquei louca. E aí, teve um dia que um menino comentou no Twitter: ai, a história de Arlindo é muito igual à minha. Parece a minha vida que eu vivi aqui no interior de São Paulo. E eu fiz: não, você tá lendo com sotaque errado. E aí eu fiz: não, eu preciso dar um jeito de fazer um pedaço da história pra que as pessoas leiam isso com sotaque certo. E aí, o que foi que eu fiz? Foi aí que apareceu a avó de Arlindo. Que eu fiz ele na casa da avó. E a casa da avó dele é a representação de muito do que eu via como a cultura daqui. Que era muito especificamente daqui, que era a comida, era o jeito de falar, era a decoração da casa, era a forma como a avó dele dava carinho pra ele, a forma como ela colocava a espiritualidade dela, que não era exatamente católica, mas tinha um background católico, mas ainda era meio místico, ainda era um negócio meio assim. E aí eu acabei conseguindo imprimir o sotaque e pronto, quando ele chega na casa da avó, que ela bota a mesa pro jantar e só tem comida que só se tem no Siridó, que é o lugar de onde eu vim. Tipo, tem queijo, manteiga, tem um cuscuz muito específico e uma combinação de tapioca e não sei o quê, que só tem aqui. Tipo, em outro canto você não vai encontrar isso. E aí foi um dos momentos que as coisas que eu vivi para além do quadrinho influenciaram no que eu tava fazendo.
E o que eu acho muito legal do Arlindo, que tem uma estrutura interessante que remete aos folhetins, né? Aos antigos folhetins que vários autores, até bem consolidados, Machado de Assis, escreviam assim. Histórias seriadas que iam sendo publicadas aos poucos. E até foi o que baseou depois esse formato de novelas que a gente conhece na TV. E isso permite ao autor dar uma certa manobrada na história enquanto ela vai acontecendo, né, de acordo com o que você falou. Mas eu queria perguntar também se a resposta dos leitores ia alterando, ia te dando ideias e você absorvendo também pela resposta dos leitores, porque uma coisa são as coisas que iam acontecendo, né? Por exemplo, você falou que estava criando enquanto via Bacurau e entrou um easter egg de Bacurau no meio da história, né? Isso possibilitou isso. Mas e a resposta dos leitores? Como que ela entrou no seu processo?
Nossa, total. Tem total influência. Não tem como você fazer um negócio que tenha a resposta imediata, como no Twitter. Inclusive, é por isso que a história foi publicada em sua totalidade no Twitter. Porque eu tinha resposta imediata, as pessoas geravam a conversa a partir da página. Eu lia todos os comentários, eu via todas as coisas. Eu postava a página e passava o resto do dia lendo as coisas, lendo o que o pessoal tava falando. E isso influenciou muito. Você falou aí que tinha os folhetins e tinham as novelas e tal. Eu assisti tanta novela pra estudar como fazer esse quadrinho. Eu assisti Malhação Viva a Diferença 2 vezes. Porque eu queria que tivesse esse tom. Eu queria o tom que tinha a Malhação Viva a Diferença. Porque eu achava que era um texto muito bom e tinha ganchos muito bons de um episódio pro outro. E eu queria aprender a fazer isso.
Sim, é os chamados cliffhangers, né? Aqueles ganchos que fisgam o leitor pra querer a continuação.
Eu me peguei mesmo pra estudar. Tipo, como é que faz uma narrativa dessa? Porque até as webcomics que eu lia nunca tinham essa base de, tipo, uma página. Era sempre um capítulo, era sempre muita coisa. E eu queria... Eu não queria isso. Eu queria que a página gerasse alguma conversa e que segurasse a pessoa pro próximo. Que a pessoa ficasse lá esperando pelo próximo e por isso a página tinha hora pra sair. Às vezes eu precisava de um respiro entre uma cena e outra, porque o que ia acontecer não necessariamente precisava de muito diálogo, ou não ia acontecer tanta coisa em cada página. E isso era uma dificuldade que eu tinha na webcomic, porque a pessoa passava uma semana esperando a página. E aí não ia acontecer nada.
E isso é uma coisa também muito legal que você faz, que toda página leva a história adiante. Por mais que, às vezes é só um quadro com dois personagens em foco, às vezes não tem nenhuma fala, mas é só aquela carga de emoção, não tem nada sendo dito. Então tem uma certa dosagem, assim, né, do que vai acontecer, mas tudo faz a história avançar. Eu acho que isso é perfeito, assim, do ponto de vista de construção de narrativa. Porque sempre os personagens estão revelando de si. Você sempre tem algo a descobrir ali. Quanto a história vai avançando, as coisas vão acontecendo e você quer acompanhar aquilo.
Mas essa sempre foi uma preocupação muito grande minha. De que a página existia ali por um motivo. E Aureliano também, a robô e Aure, que também participou do processo inteiro... Que a gente tem uma relação muito doida de trabalho, que ele edita minhas coisas, eu edito as coisas dele, e a gente vai criando esses negócios que são muito diferentes entre si, mas a gente entende o método do um do outro muito bem, o suficiente pra poder dizer, ó, isso aqui não vai funcionar, faz isso aqui. E ele teve um papel muito, muito grande em Arlindo como um todo, e sempre tinha esse negócio de, tipo, essa página vai pra onde? E aí eu fui fazendo isso... E era sempre uma preocupação muito grande com o leitor também, a experiência que o leitor ia ter, tanto lendo a história uma vez por semana, tanto quanto virasse uma história em livro e a pessoa fosse ler a história toda uma vez. Não tinha também como ser um negócio que tava acontecendo coisa sempre e cliffhanger sempre, porque ia ter gente que ia ler sem a pausa.
Tudo junto, né?
Era muito sobre brincar com o tempo. Eu lembro que você tem um episódio sobre o tempo nas histórias. E eu escutei enquanto eu tava salvando as páginas. E eu fiquei muito pirando nisso. Porque fazer Arlindo foi muito controlar uma máquina do tempo. Porque eu tinha o tempo da história. Eu tinha o tempo que eu tava escrevendo a história. Eu tinha o tempo que a pessoa que tá lendo uma vez por semana vai ler. O tempo que a pessoa que tá lendo tudo uma vez vai ler. E eu tinha que lidar com todas essas coisas. Sem enlouquecer.
Luísa. Não, e tem outra dimensão do tempo aí, que eu acho que os easter eggs é o que revela isso, porque os easter eggs são esses pequenos detalhes que você coloca na cena, é um CD do Sandy Júnior, é um pirulito de coração na porta da escola, que trazem esse elemento nostalgia. Então tem essa outra dimensão do tempo que você trabalhou, que foi levar as pessoas para essa juventude do século... No início do século, né, da primeira década dos anos 2000, que eu vivi, estive lá. Inclusive, retornei também a essa época no Cidades Afundam, né, também usei essas pequenas, claro que com uma playlist diferente, né, acho que trouxe músicas, referências diferentes. Mas eu acho que isso que é legal, você recebeu um feedback de um leitor falando, isso é interior de São Paulo, mas assim, eu lendo Arlindo, eu também, cara, tudo bem, eu não estava em São Paulo, eu estava no entorno do DF, e cara, isso também era a realidade lá, sabe? Então, olha como isso conecta o pertencimento a uma época, né?
Total.
Então, queria que você falasse um pouco, até porque você tem leitores de outra geração, né? Como que foi essa percepção de tempo?
Total! As pessoas não sabiam que era uma janela do MSN.
Jovens!
Tem uma página que é uma janela do MSN, e o menino, o que é isso? Que aplicativo é esse? Eu, quantos anos você tem? O menino, 13. Aí eu, uma pessoa de 13 anos lendo Arlindo.
Ai, que fofo.
Esse negócio dos easter eggs, de ter uma coisinha ali pra você cavucar e dar zoom, fazia parte dessa dinâmica do tempo. Porque eu precisava que a pessoa não se sentisse ludibriada por ter esperado uma página onde nada vai acontecer. Então eu aloprava no desenho, eu tacava desenho, eu fazia muito detalhe, eu botava muito easter egg.
Agora eu tô lembrando de um outro easter egg que me deixou particularmente curiosa, porque esse trouxe vários easter eggs de cultura pop, né, de músicas, coisas, enfim, da cidade. Mas tem uma cena em que a Alice tá lendo um livro de mitos gregos, e me chamou a atenção... Ela tá lendo uma coisa clássica, né? No meio de tanta referência jovem de cultura pop. E aí eu queria saber se você bebeu dessa fonte de mitologia grega, se tem algum mito que te toca, assim.
Eu sou totalmente a pessoa que estaria na escola lendo o livro de mitos gregos. Listem muito de mim, muito mais até do que eu imaginava que tivesse enquanto eu estava fazendo esse quadrinho. Que fui descobrindo em terapia, inclusive. Minha psicóloga, ela teve quase um TCC aí pronto. Depois de Arlindo. Porque eu coloquei muita coisa de mim sem perceber. No quadrinho inteiro. Mas esse aí, de Liz lendo mitos gregos, é uma coisa muito minha. 100% minha. Eu era obcecada. Eu tinha muitos livros de mitologia grega durante o ensino médio. Eu tive uma professora... que dava aula de literatura, e em algum bimestre lá na escola, o paradidático era um livro de mitos gregos. E aí tinha um monte de histórias. E a aula dela era pura e simplesmente ela lendo as histórias e interpretando. Eu fiquei obcecada com aquilo. Eu achei incrível o jeito de contar as histórias. A diversidade das histórias, porque tinha umas histórias muito doidas. E, basicamente, a mitologia grega é um grande suco de fofocas com poderes. É tudo que eu gosto. Então, a gente bota lá e vai.
Aproveitando, a gente já falou de tanta coisa que você traz do seu processo, das suas referências. Mas chegou o momento, traga sua referência, né? Então, o que você trouxe pra indicar pra quem tá ouvindo? Algo que te inspira, algo que é uma referência pra você e você queira compartilhar?
Quando você perguntou, eu fiquei pensando assim, eu fiz... Ah, tenho duas coisas que são muito, muito fortes atualmente na forma como eu desenho e na forma como eu quero contar histórias. A primeira delas é o Jefferson Costa, que é um quadrinista... que ele escreveu Roseira Medalha e Engenho e outras histórias, que é o meu quadrinho preferido no mundo. Ele é muito bem escrito, ele é muito bem desenhado e conta a história de uma maneira muito encantadora e que foi uma fonte que eu bebi pra Arlindo e é uma fonte que eu bebo pro resto da minha vida, que eu sou apaixonada pelo traço, pelo jeito que ele usa as palavras, pelo jeito que ele usa os sotaques, as expressões. Eu amo... muito, muito, muito. Ele fez, inclusive, o Jeremias. Ele desenhou o Jeremias.
Ah, sim, da Turma da Mônica.
Das Gráficas MSP. Sim.
Olha, esse eu não li.
Nossa, é... Ele e Rafael Calça. O texto acho que é de Rafael Calça. Mas, assim, Roseira Medalha Engenho é impecável. E a segunda coisa é um negócio que Paulo Moreira me apresentou.
Que é outra referência, Paulo Moreira,
é,
né?
Paulo Moreira é maravilhoso. Saudades, inclusive. meu amigo pessoal, Paulo Moreira. Que foram os vídeos de Faela Maia. Ela é uma menina trans do interior de Jaguaribe que ela dirige filmes baseados em fofocas de uma rua. É perfeito, é perfeito. Tem tudo no Instagram, no YouTube, faela.maia com Y, Maia. É impecável. E os atores dos filmes são o povo da rua. É a mãe dela. São as primas dela. O povo fofoqueiro da rua. E eles fazem... Ela faz o roteiro. Ela filma. Ela edita. E esse povo tem os personagens. Aí tem a Pidona. A Pitaqueira. Tem muitos personagens. Tem a Blogueira, que é uma menininha É incrível, é incrível, incrível, impecável. Eu sou muito fã de Faela Maia. Eu queria muito sentar um dia no Amaze Bike e conversar sobre criação, porque eu sou completamente obcecada. Eu queria contar histórias do jeito que ela conta. Quando eu vou lá na casa da Aureliana, a gente passa horas, a gente revê os vídeos 500 vezes, porque é muito bom e é um negócio tão natural e um roteiro tão... Sabe?
Tão...
Meu Deus!
Cheio de sabores.
É perfeito.
Tava sendo maravilhoso conversar com você, assim, ó. A gente podia ficar aqui, ó, fofocando, falando de processo.
Bora.
Sério. Combinado. Eu amei, assim, o quanto que eu me enxerguei também, assim... Nas suas histórias. Assim, eu já tinha visto isso em Arlindo, né? Pensando, ó, tem coisa aqui. Eu acho que não é só um atropelamento que a gente tem em comum, não. Eu acho que é mais.
Tem mais.
Mas, tem mais coisa. É, pra terminar, conta pra gente onde encontrar mais o seu trabalho. Por onde está o que a Ilustra Lu. Deixe sua mensagem final pra quem tá ouvindo.
Ai, meu Deus, eu estou como Ilustra Lu nas interwebs por aí. Twitter, Instagram, tudo é arroba Ilustra Lu. É... Luísa de Souza no Spotify, quem quiser ver as playlists, que eu faço muita playlist, eu gosto muito de fazer playlist. Grande parte do meu processo criativo consiste em fazer playlists. Eu tenho o Catarse Assinaturas, que tem lá as newsletters. Também faço review dos quadrinhos que eu fiz antes e digo... Qual foi o processo na época, o que eu faria diferente agora. Tem altos conteúdos lá nesse sentido.
E tem o seu podcast também, né?
É, tem a Rádio Rabiola, que vai entrar uma nova temporada agora, que a gente deu uma pausa, porque a Aureliana arranjou um emprego que toma muito tempo dele. Aí a gente...
Denúncia, Aureliano.
Denúncias. É. E continuem seguindo lá no Twitter, que de vez em quando vai aparecer umas historinhas.
Luísa, que conversa maravilhosa, realmente é colorido, assim, conversar com você. E desejo muito sucesso pra você e que Arlindo continue conquistando corações e pirulitos de corações Brasil afora.
Nossa, eu fico muito lisonjeado com esse convite, como eu disse, eu sou muito sua fã há algum tempo, então... Eu tô muito feliz de estar aqui, eu passei o dia todo me tremendo. Meu Deus, eu vou chegar lá, vou saber falar as coisas, mas eu soube falar direitinho. E aí, eu quero muito poder, em algum momento, quando tudo isso passar, estar numa mesa de bar com uma garrafa de cerveja, contando todas essas coisas e falando mais coisas que não dá pra ficar gravado.
Exato! Fofocas exclusivas. VIPs.
Sim.
E você que tá ouvindo, obrigada pela companhia. Dá um pulo nos links da descrição para mergulhar mais no trabalho e nas referências da Luísa. E se você curtiu esse episódio, se você tá curtindo essa temporada com várias conversas e revelações, venha pro clube de apoiadores do Bobagens Imperdíveis em apoia.se/AlineValek. Assim você financia esse podcast, que é uma produção completamente independente. Você financia o meu trabalho na escrita e ainda vem para um grupo exclusivo onde a conversa continua. A trilha sonora é do Pest Alarm, você pode ouvir mais no Spotify. Um beijo e até a próxima.